Fofoca Direito, Garota.
Oi, gente, esse é o Fofoca Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador.
E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente veio aqui fofocar, mais uma vez.
Com uma presença
com convidada.
Ana Soares, maravilhosa, moda pé no chão. Diva, veio fofocar com a gente.
Justo. E qual a fofoca de hoje, Juliana?
Você então, que não sabe nada nunca de fofoca, quer um programa de fofoca, então você vai me contar as
então,
fofocas.
Então, a fofoca que viemos falar hoje e trouxemos convidada ilustre é a fofoca da semana, que é a gravidez da Cláudia Raia.
Sim.
Está um bafafá.
Tá.
Né? Foi fertilização in vitro, não foi fertilização in vitro, todo mundo debatendo.
O tipo de sentada que a Cláudia deu.
É.
Engravidou como? Engravidou de lado, engravidou de frente, engravidou de costas, engravidou sentando, engravidou metendo.
Engravidou lá no que laboratório, linda. Engravidou.
Não, já, aliás, já foi decretado. Ela mentiu.
Ela mentiu.
Ah, é? Já foi decretado.
Ela mentiu, ela está mentindo.
Só porque ela congelou ovos uma vez na vida.
E foi vista saindo de clínicas.
Uau, e... a criminosa Cláudia Raia.
Mas aí a gente vai falar depois, mas tem a questão aí também que teve uma publicidade no meio, né?
Sim, exatamente.
E essa
acho
é a questão.
Que isso que foi o que pegou. Né? Ela anunciou a gravidez dela com uma publi.
É.
Então fica essa especulação.
Qual publi?
Do teste de gravidez.
Mas isso aí, né, gente? Todas as blogueiras fazem.
Todas fazem. Mas isso é... ninguém acredita que aquilo ali é surpresa, né, gente? Pelo amor de Deus, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Não, porque parece que elas estão descobrindo na hora.
Não, não tem como, porque a barriga da Cláudia Raia é gigante na
Não,
vídeo.
Mas ela falou assim, a médica falou que foi assim, ah, tá, tem uma alteração nos seus exames, você precisa fazer um beta. Ela, não. Eu estou grávida com a cidade, não é possível. Deus, olha aqui. Né? Então, assim, foi como se fosse um fator surpresa mesmo para
a Cláudia.
Ela
fez a publi nessa linha, entendeu?
É. Uhum. Então, a publi foi nessa linha. Então, assim, o que o pessoal tem dividido opiniões,
sim,
é também questionando a idoneidade dela,
sim,
numa publicidade. Até que ponto vale a pena você omitir, mentir, contar uma história? Fala, Verônica, você está com uma carinha sapeca.
Eu acho que essa discussão, ela é bem maior do que isso, sabe por quê?
Com certeza.
Porque assim, ó, antigamente, quem é que fazia as publicidades mentirosas ou não eram atores,
sim,
atrizes,
sim,
que
sim,
estavam ali. A gente já conversou sobre isso.
Acho que já.
E aí, tipo assim, você tá fazendo uma propaganda, é isso aqui.
Tá
é
fingindo que você gosta.
Tadadana. Já rolou várias vezes, tipo assim, Fátima Bernardes fazendo pro programa lá do Presunto da Sadia. Fátima Bernardes, come Presunto da Sadia?
Não, é vegana, tô zoando.
Nem é o Presunto da Sadia, é Seara.
Seara, sei lá qual que ela faz, tá vendo?
Mas é isso, é tipo, menos
é isso,
ainda, né?
Menos ainda, então assim, quando... É difícil entender se quem tá fazendo a publicidade é a Cláudia Raia ou se é a personagem,
sim,
também, Cláudia Raia. Tipo, é o meu trabalho de atriz fazer isso aqui que me deram de briefing, sabe? Então a gente não sabe também. Se não é, tipo,
ela tá
atriz...
como uma pessoa.
É?
Ué, não?
Tá falando da gravidez dela?
Na rede pessoal dela e a gravidez dela.
Mas ela pode ter sido contratada como uma pessoa grávida pra falar sobre aqui. Olha só, fiz um teste de gravidez, né?
Eu acho que não tem problema falar que fez o teste de gravidez, né? É, eu acho que o que ficou todo mundo, assim, muito indignado foi a situação dúbia.
Uhum.
Né, tipo, ué, mas ela foi aí já começou uma coisa meio paparazzi, assim, as pessoas me contando, porque eu não acompanho fofoca de famoso, assim, e aí o pessoal falou, não, mas ela foi vista, ela disse que congelou, ela falou que já estava na menopausa, e como assim alguém da menopausa? Aí já começaram as piadas,
a Sherlock Holmes,
é, e aí tipo, ai meu Deus, imagina agora, eu achava que com 50 anos eu já poderia transar sem medo de ter,
sim,
filhos, agora ela abriu,
loucura,
um portal,
né,
de medo pra mim. Né, que agora... Quer dizer, então, que com 50 e poucos eu posso engravidar. Ai, que medo.
Contém ironia.
Todo mundo tá fazendo essa piada. As pessoas, assim, que eu conheço estão compartilhando essa piada, né? Ai, que medo. Então, quer dizer que eu posso engravidar na menopausa? Ai, que medo. Agora ela despertou um novo medo em mim, um novo pânico.
Gente, se você tá transando, você pode engravidar.
Exatamente.
Em qualquer momento da sua vida.
E isso, gente, é problemático porque as mulheres não sabem sobre a sua própria fertilidade.
Sim.
Elas não sabem sobre a sua capacidade reprodutiva. O que eu acompanhei no Twitter, então, foi mais pavoroso ainda. garotas, né, mulheres de 30 anos ou menos, falando que, ah, meu médico desaconselhou, disse que até os 40 no máximo. Sim, depois dos 35 já era. Com 44, então, nossa, eu vou morrer se eu engravidar.
Você teve filho com quantos anos, Ana?
Eu engravidei com 40 e pari minha filha de parto vaginal em casa com 41.
E aí?
E você já ouvia que era uma
você já ouvia.
Então, quando eu anunciei…
Você anunciou 55, igual a Claudia.
Não, assim, é uma idade que… É, óbvio que a gente vê que é muito mais possível,
muito mais possível. Eu conheço muitas mulheres de 40.
Mas, acho que ainda é isso, né? Rola uma questão toda ali da indústria que…
Exatamente.
Desacredita, gente, que nós somos capazes a partir de uma certa idade, né? É um terrorismo, é aquela coisa. Então, congelou? Então, já vai congelar seus óvulos? Aí você não vai pensar…
Com 30 anos, você vai visitar o ginecologista e ele pergunta… já escuta isso. Você quer ser mãe, então congela agora.
É, ou, ah, você tem parceiro? Não? Ah, então, né, pensa aí. Ou então, nossa, você engravidou com 35, que sorte, hein? Ufa, no limite.
Ufa, no limite.
E aí, quando eu anunciei minha gravidez no meu Instagram, né, que eu tenho lá o arroba moda pé no chão, eu tomei um susto depois, quando eu fui no Google, fui digitar alguma coisa pra buscar no meu blog, um texto meu, e a primeira coisa que apareceu foi Ana Soares, moda pé no chão, idade. E eu falei, ué, estão pesquisando a minha idade, por quê? Aí caiu a ficha. E é uma coisa assim, eu nunca, quem me acompanha há muito tempo sabe que assim, eu nunca fui ligada a essa coisa, ah, vou engravidar, quero ter filhos e tal. Simplesmente assim, eu quis engravidar com 39, comecei a tentar com 39 e foi, né? Foi um tempo até engravidar. E as pessoas assim, em choque. Não, a gente queria saber. Aí eu falei isso nos stories, falei, gente, acabei de descobrir isso, todo mundo. Ah, eu pesquisei, eu confesso que eu pesquisei, eu também queria saber. Sabe por quê? Você me mostrou que eu posso ser capaz, então, de engravidar? Eu não sabia que era possível. E eu falei, o quê? Mas você não menstrua? Você não é uma mulher saudável? É. Ué, mas como assim com 40 anos eu posso engravidar? As pessoas não sabiam disso. Então desbloqueou, assim, um portal em que as pessoas… E começou a chover ali questionamentos. Ah, então você está sendo um desserviço, porque você está dando chance para as mulheres acreditarem que elas podem engravidar naturalmente.
Ué, mas elas podem.
Sim, mas eu engravidei assim, querida. Foi no modo natural, que eu ainda conheço… Né? Tipo, você senta ali.
E aí as pessoas falando que era um desserviço, que eu deveria falar mais sobre FIV, sendo que eu nem sabia.
Aí você falou que é FIV.
Eu não sabia. Eu falei, o que é FIV? Fertilização in vitro. Ah! E gente, não é má fé nem nada. Eu realmente não sabia.
É uma nomenclatura que não é familiar pra gente. Quem não faz, quem não vive isso.
Não vive, exatamente. Eu não vivia isso. Não foi uma coisa que eu cogitei. Porque eu falei, ah, já tenho aqui 30, não vou congelar óvulos agora. Sei lá, não sei nem como é que faz isso, quanto dinheiro que precisa, vou tentar naturalmente. Se foi, foi. Se não foi, vou tentar outra coisa aí na vida. Não sei, né? Se maternidade então é pra mim mesmo, estamos aí. Então assim, não era uma questão, né? Durante um momento foi, porque rola uma imposição social muito forte. Mas justamente vieram assim, uma galera falar, olha, você tá fazendo desserviço, você não pode dar essa esperança para as pessoas. Muito e assim, louco, e viu, né? Falar, a gente tem que falar de FIV, você não pode só falar de que engravidou naturalmente.
Gente, a gente quem? A página é sua, a vida é sua.
Exatamente, eu não posso falar de uma vivência que não é minha.
Dá licença.
Então, eu só posso falar da minha experiência. E aí começou a rolar isso, e justamente as pessoas vindo falar assim, ah, mas aí você não vai ter pique. Ah, mas aí você não vai ter saúde. Nossa, mas a sua gravidez não é de risco? Tipo, esse bebê não corre o risco de nascer com algum problema?
Uhum.
Com alguma síndrome? Porque aumenta as chances, né? Óvulos velhos, porque os óvulos envelhecidos…
Sim, gente. É terrorismo, né?
Não, a pessoa terrorismo. Fala sem terrorismo. Saber, né?
Sem
é
saber.
Terrorismo. E parece que com a Cláudia Raia aconteceu a mesma coisa. Isso, essa parte da fofoca a Verônica trouxe.
Cristiane Gersina, querida, falou que a gravidez de Cláudia Raia é um desserviço a quem tenta engravidar.
Isso é uma matéria da Folha.
Uma matéria da Folha. E em vez de revelar técnicas de sucesso, dá a entender que foi natural. O que, que você, Cristiane Gersina, tem a ver com a forma que a pessoa engravidou, né? Se ela quer contar, se ela não quer contar… Tem isso também. Vai que ela não quer contar, se ela não quer se abrir, se ela não quer falar dessa experiência agora.
E vou te dizer, muitas vezes a gente não quer.
A gente não quer.
A gente não quer. Tá ali ainda naquele processo, aí começaram as pessoas a trazer mil questões que pra
que
mim…
Que você não tava nem preparada.
Não,
pra...
não tava preparada.
Esperando, né? Em contraponto, VTube, aos quanto? 22?
22.
Tá grávida, 22, né?
Tá grávida.
Ah, que bênção.
Gente,
uma mulher assim, na idade
deixa fértil. Eu não vou falar de Vitor, não. Eu vou falar de só da cara do Eliezer. Tem uma hora que eu vi aquele vídeo e ele faz assim, na hora que ela tá falando uma coisa da gravidez, ele faz assim, ó.
Ele arregala os olhos. Tipo,
amiga, eu fiquei ali. Eu falei assim, tem certeza, eu tenho certeza que esse homem. Ele fica. Não, ele faz assim na hora que. É, não tem como tá errado esse exame. E aí ele fala assim, tipo, não tem como tá errado. Tipo assim, não tem como, tipo, pra onde eu fugir, sabe? A cara dele, ele entrega o rolê.
De medo.
E eu fiquei um tempo ainda entendendo quem era aquela pessoa do lado dele, né? Porque, tipo assim, eu acho que... Aí depois eu fui pesquisar, obviamente. Então o homem cortou a cara inteira dele, não, né?
Ele puxou aqui, ele puxou... Não, agora ele fez desarmonização, porque ele harmonizou antes de...
Não, meu, aquele vídeo tá harmonizado. Porque assim, o negócio, o rosto dele era fino aqui, daquela, eu vi aqui, ele cortou aqui, cortou aqui, puxou aqui, puxou aqui. Eu falei, gente, quem é essa pessoa do lado da VTube? Nem sabia que ela tava namorando. Porque, né? Não acompanha a VTube. E aí, quando eu vi, eu falei, quem é essa pessoa? Eu fui ver o Eliezer, eu falei, nem parece.
Vocês viram o anúncio da Cláudia e do Jarbas, né? Do companheiro
anúncio
dela,
da gravidez? Não, conta pra gente.
Né? É um Reels, né?
Ele, eu vi.
Os dois fazendo sapateado, né?
Tá.
Dançando, e aí daqui a pouco escuto os passinhos do sapateado e tá lá na barriguinha da Cláudia, né? E tem uma diferença aí. Eu acho que eu tô fazendo aqui um comparativo, né? Você contando Eliezer e da VTube. É, dos dois ali anunciando, assim, casal feliz.
Sim.
Resolveu fazer um negócio super fofo. Ah, é marketing, não me interessa.
Sim.
Eu achei muito bonitinho, sabe? Sim. Assim, foi um anúncio interessante. É, criativo. E eu acho que quando alguém chega e fala, ah, eu tô feliz, a gente tá feliz, a gente queria muito. Eu acho que a partir daí, qualquer discussão deveria, sabe?
Cessar.
É verdade.
Acho que aqui o corpo, né, da mulher é tão público e de
exatamente.
Pessoas,
o debate,
né,
sobre o corpo é tão
que não
banalizado.
Sejam homens assim, cis, mas assim, é tão banalizado que vira uma coisa assim,
todo mundo em qualquer esquina discutindo sobre se ele transou, não transou, se botou, não botou.
E o negócio da VTube é que ela é jovem, então assim, é muito, já vi também a pessoa falando que ela é muito jovem pra ter filho, que ela acabou com a vida. E a Cláudia Raia, em contrapartida, acabou com a vida desse neném. Porque como vai ser esse neném quando ele tiver 15 anos? Ela vai ter 70. Olha que horror.
Gente, isso é muito cruel.
Muito cruel.
Muito cruel.
Muito cruel.
Mas eu achei muito interessante que a gente falando aqui, que a Ana me contou, olha como eu sou péssima de fofoca. Que Edson
Celulari.
Ninguém ficou sabendo.
Não, ninguém ficou sabendo. Ninguém falou que ele tá velho demais pra ser pai.
Como é que ele conseguiu?
Como é que vai fazer?
Como ele conseguiu?
Congelou o pau de Edson? Alguém congelou o pau de Edson?
O pau dele ainda sobe? Ainda sobe o pau de Edson?
Não, mas quando assim, eu coloquei isso nos stories, né? Que Edson celular, todo mundo achou fofo, né? 62
Sim,
anos, tá lá com
tá
o rebento.
Mas daqui a 15 anos ele vai ter 80, gente.
Né?
18.
E aí, ninguém veio questionar a fertilidade. Ah, mas Ana, veja só, uma questão biológica, a mulher, né? Tem a questão dos óvulos e o útero, e o homem já não tem. Gente, aí, se você der um Google, né? Todo mundo vem e fala aquela mesma balela, né? Ah, então acima de 40 aumenta as chances de uma gravidez de risco, de doenças. Se eu consultei, né, pessoas assim, ligadas à ciência, a Rosana Hernandes, que é do Maternidade Consciência. E ela falou que, justamente isso, assim, a maior parte das pesquisas, né, não é atualizada para os homens. Então, assim, já saíram pesquisas. Se você digitar no Google, você vai ver que, na verdade, quando
de repente,
os homens mais velhos. De repente, não. É.
Calma, deixa
faz
eu falar.
Faz todo sentido.
Eu não escutei ainda. Fala.
Os homens mais velhos tendo filhos é que aumentam a chance de crianças sindrômicas. Isso a gente tá falando também de uma perspectiva super capacitista,
sim,
ok?
Sim.
Né? Extremamente capacitista. Então, assim, aumenta a chance de crianças sindrômicas, na verdade, vem lá da gameta, das gametas masculinas.
Que falava sempre, você com 35, pode ser que seja mais chance maior de nascer uma criança com alguma síndrome.
Exatamente. E aí já é considerada essa questão aí da gravidez de risco. Mas risco onde? Ai, a mulher aumenta a chance de ter diabetes gestacional. Tipo, gente.
E as pessoas têm essa noção da realidade também, que nem sabem o que é diabetes gestacional e que, tipo assim, temos índices aí, tipo, não precisa.
E leva a mulher a quê? A fazer o quê? Né? A fazer uma cesárea.
Sim.
Induzir cesárea. Ó, então é gravidez de risco, então só pode agora
tá
com
velha,
cesárea.
Tá velha, faz cesárea.
Tá velha. Tanto que, realmente, quando eu engravidei, eu falei, gente, será que eu tenho que fazer cesárea? Porque, né? Não
porque
sei.
Eu tô velha com 40 anos.
Eu tô velha.
Gente.
Aí o meu companheiro falou ali. Né? Ele, calma, Anubis, pede calma. Que isso? Que surto é esse? Né? Porque realmente aquilo é tão, tão popularizado. E aí já começa, né? A pessoa contar a história da vizinha, da prima, da tia, sim, que teve, sim, que aconteceu.
Eu acho que acontecer esses dois eventos, gravidezes, quase na mesma semana, é que realmente não importa, né? Você pode ter 22 e 55. É. Você vai ser totalmente
inadequada? Você não tem, sei lá.
É. Vamos falar de você, vamos julgar.
22 é nova demais.
22 é nova demais, 55 é velha demais. Ah, com 30 também. Então, assim, qualquer idade.
E outro babado que eu acho que a gente podia... Eu tem mais babado?
Eu só quero falar uma coisa, assim, eu acho que... Eu fui uma vez numa palestra de uma bebida... de soja, com a Cláudia Raia. Contrataram a Cláudia Raia justamente porque era algo voltado para pessoas mais maduras, né? Uhum. E a Cláudia foi brilhante na fala dela. Ela falou coisas muito legais.
Ah, é?
Muito, que eu postei nos stories na época e reverberaram, isso é 2019. Então, assim, a única coisa assim, que eu torço muito para que ela fique feliz sempre, né? Que seja uma gravidez linda, plena. Sim. Que essa criança vem com muito amor. E, principalmente, assim, eu torço muito para que, em algum momento, aconteça um debate, né? Que ela venha com toda essa clareza que eu vi ali ao vivo, com uma fala muito contundente, em algum momento, abrir, né? Esse diálogo, esse debate, para a gente falar sobre fertilidade da mulher e os tabus que envolvem isso. Ah, mas ela tem dinheiro, não importa. Justamente para trazer isso à tona, para que mais mulheres tenham acesso, tenham noção dos seus direitos, para que a gente, de repente, lute também para que mais mulheres, né, possam entender mais sobre a sua fertilidade e, principalmente, sobre como não querer uma gravidez.
Sim.
Sobre a gravidez não planejada. Porque exato, a partir do momento que isso vira um tabu, as mulheres desconhecem o próprio corpo e podem engravidar, né, em fases da vida que elas não querem, pode se tornar mães não querendo. Então, eu acho que justamente se torce para que em algum momento, né, porque eu acho que agora, né, é muito, muito esquisito assim, o que as pessoas estão fazendo com ela, etarismo, enfim, né, um debate assim, bem, bem ruim, das pessoas duvidando, trazendo essa questão de desserviço.
Chamando
de mentirosa.
Que coisa horrível.
E falando que é um desserviço.
Um desserviço, a minha gravidez, a minha vida é um desserviço pra outra pessoa.
Não, e as pessoas falando, mas vamos combinar.
Um caralho.
Vamos combinar o caralho, sabe? Então, assim, tomara que em algum momento ela venha com toda aquela potência que eu vi, uhum, ao vivo, né, e traga esse assunto de uma forma, assim, muito lúcida, muito clara, sabe? Porque eu acho que ela seria uma porta-voz, assim, maravilhosa para esse tema.
Sim.
Né? A gente estava falando aqui até da Solange Couto, né, atriz, uhum, também, que engravidou naturalmente aos 52 anos, não teve essa repercussão toda. Então, assim, a força da Cláudia Raia, né, do que ela é, a mulher que inventou o Enzo primordial, né? Toda a geração de Enzos.
A precursora.
A precursora, né? Então, assim, que ela use esse poder dela.
De influência mesmo, né?
De influência.
De trazer debate, de falar sobre que mulheres com 55 anos são saudáveis, estão cheias de desejo, de querer, de saúde, de...
Exatamente. Se ela engravidou...
Ela não tá torta, quebrada,
exatamente,
não serve mais pra nada.
Ela está apta. Se ela engravidou, ela estava apta a engravidar.
Ela estava apta, gente. É isso. Então, assim, aproveitando a ilustre presença de Ana, passaremos para a fofoca número 2, que é o recorte de Jade Picon. Falando sobre a necessidade... Que ela usa um look e esse look tem que desaparecer. Já teve uma repercussão dizendo que não era bem assim, que ela estava justamente brigando por conta disso, dizendo que ela era obrigada a fazer isso. Ela era obrigada a usar a roupa e depois não poder repetir mais. E temos aqui a grande, maravilhosa.
A rainha Ana Soares da moda. Já está o quê?
A rainha da moda.
Querido, você não consciente, vai repetir roupa. Você está maluco?
Assim.
É. Bom. Eu sou consultora de moda, né, para mais de 10 anos. Eu falo sobre moda acessível, né, consumo consciente, essas coisas que...
Tem uma galera aí que não faz consumo consciente.
Que não cabe nessa frase de que eu usei um look e ele desapareceu do planeta.
Ela falou que ficou marcado, né. Tipo, eu já sei que essa blusa rosa aqui que eu vim foi para falar de Rock in Rio. Então, tipo assim...
Eu vou olhar pra essa blusa rosa, Rock in Rio.
O que as pessoas falaram é que aquele era um corte, né? Que ela disse muito mais, que pegaram, tiraram do contexto e tudo. Mas assim, gente, é óbvio, não quero jogar pedra na pessoa.
Independente
de...
do quê.
Mas ela, sim, tem responsabilidade sobre a fala dela, porque ela influencia, né, assim, uma geração, pessoas jovens. Então, assim, me preocupa. Porque há alguns anos, os jovens estavam muito nessa da questão vegana, né, consciência, né, ambiental, sustentabilidade, socioambiental, e brechóis, e usar mais o que tem. E aí vem agora essa questão do TikTok, essa geração TikTok, que é tudo muito rápido, muito fluido, muito efêmero, Shein, né, que é a ultra fast fashion, né, nem mais fast fashion, é ultra fast fashion, trazendo... tendências, né, com uma velocidade absurda, e que o grande lance, o grande barato das pessoas é justamente comprar as coisas, usar e não repetir mais.
E devo dizer, voltando à fofoca do BBB, que a Jade foi, né, participou do BBB, que na época foi divulgado que ela levou calcinhas descartáveis, porque ela nunca lavou uma calcinha na vida. E lá eles que têm que lavar a própria roupa.
E assim, né, então assim, não importa, assim, ela tirou do contexto, ela tá falando de uma questão
do sistema,
de produção. a produção fez isso, a produção... Gente, não importa, a gente vê atrizes, né, maravilhosas, tendo lá receber prêmios, Oscars, Grammys, repetindo looks de décadas atrás. Então, assim, a gente vê que é algo assim que não importa se ela trabalha com isso, com imagem, sabe? Por que que a imagem não pode ser trabalhada em prol, sabe, de uma consciência maior, de trazer pautas urgentes e necessárias? Por que que isso é palco? Por que que ela virou palco? Por que que o corte dela viralizou e todo mundo ficou indignado e ninguém fica repostando a influenciadora que está ali trabalhando com lixo zero, com sustentabilidade, com questões ambientais, Fashion Revolution? Por que que isso não viraliza e a polêmica dela viraliza? Porque o pessoal gosta disso, de falar mal, de meter o pau. De olha que ridícula, que absurdo, lá, desserviço, o desserviço real e tal. Sim, é importante a gente questionar isso. Mas o outro lado está sendo divulgado?
Pois é.
As práticas sustentáveis? O que cada um deseja? Qual é a pauta disso nas discussões agora, né, que a gente está caminhando aí para a política? Como que a gente faz isso na nossa prática do dia a dia? Como que a gente reverbera, então, essas informações? A gente sabe onde descarta a nossa lingerie usada?
Não faço ideia.
Aonde?
Onde?
Não descarta. Não existe logística reversa. Existe uma marca, que é a Kaon Lingerie, que, se não me engano, é uma marca do Sul, mas a Kaon Lingerie, né, com C, é uma que recebe calcinhas, sutiãs e, enfim, cuecas, assim, você pode só mandar pelos correios, eles fazem essa logística reversa, e eles transformam em embalagens para a marca, né? Então, a embalagem são essas peças reutilizadas, caminham também para cooperativas que vão transformar aquilo em enchimento de almofada, né? Ou então transforma em brinquedinhos pet, para transformar também em cobertores, ou então na verdade, não é nem cobertores, perdão. É combustível para queima da indústria de cimento. Oh. Então, tem várias... Isso daí é dos sapatos, né? Sapatos também tem esse tipo de descarte. Então, assim, é muito difícil, porque as marcas não oferecem a logística reversa dessa peça. E é um tabu. Na Europa, é muito comum você ver em brechóis calcinhas e sutiãs à venda, né, usadas. Aqui é um tabu você usar a calcinha do, da outra pessoa. Sim.
É porque lá né? não lavou, tá limpo.
É.
Não
lavou,
tá limpo, acho.
Sim, não. Pior que sim.
Não. Você... não sei, o vibrador não, lembra?
Sabe essa blusa aqui?
Sim.
Sim, e sim. Acho, e sabe
não
um...
sei se é... Não, digo por doenças.
Então, eu fiquei pensando depois vibrador, desse negócio aí do lembra? Vibrador, sabe? Vibrador, eu fiquei
ela
pensando.
Que não podia, divisão.
Ela disse que não podia,
gente,
mas eu não sei se eu concordo.
Como é que a vagina, a vulva, né? A vagina é o quê? É sujo, transmite doenças. Outro sim. destino digno para as lingeries em bom estado que você não queira, doar para abrigos,
sim.
né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, hospitais que tem pessoas ali também vulneráveis, que não, enfim, né? Não tem como... É, não, receber nesse tipo de peça. Então, assim, tem outras formas. E ninguém divulga isso.
Ninguém divulga isso.
Ninguém divulga isso. O Reels que eu fiz disso viralizou. E, mas, assim, porque é algo realmente que, olha, esse assunto, nunca pensei nisso. Mas, assim, a problematização toda é essa. A gente sabe que as pessoas fazem isso. A gente sabe que tá essa onda muito forte, né? De usou, não vou repetir. É, então, assim, ela falou... Por mais que tenha tirado do contexto e tudo, mas tem que entender, assim, ela não é bem assessorada. Então, assim, para alguém conseguir tirar uma coisa do contexto com uma fala enorme, não é uma fala pequenininha.
É, não foi um trechinho.
Não,
micro.
Não foi. Para tava... tirar aquilo do contexto, para justamente ter material para isso, ela não está sendo bem assessorada, ela não tá fazendo nada interessante, né? Algo com uma influência real, bacana, que a gente olha e fala, cara, essa pessoa influencia. E faz coisas legais, do bem. Não é, não é. Tanto que assim, a rica, né, que representa uma minoria,
sim, minoria.
Realmente sim. privilegiada. Né?
Rica, é, participante do BBB e agora estrela da novela das nove.
É, e que vai poder falar essas bobagens aí, ad eterno, que não vai acontecer nada.
E
nada.
Tem um monte de atriz desempregada.
Bom, né, entre atriz, assim, vamos colocar ela como atriz, né, porque ela... Foi contratada como atriz, mas entre todos, assim, por mais Camilas Pitangas, Leandras.
Sim,
né, Leandra Leal.
Exatamente.
Né, que essas aí que fazem realmente uma influência bacana do bem, a Thaís Araújo, sabe? Então, assim, por mais mulheres sim. que tragam realmente, assim, ali que estejam em voga como atriz e tudo, já que ela já tá, né, como atriz, que você olha e fala, cara, essa pessoa né, inspira. Mas é isso, são pessoas de outra geração. O que é a geração Z?
É,
né, traz aí de inspiração,
a gente fica meio
apreensivo.
A gente
assim.
Fica meio apreensivo.
Meio apreensivo.
Claro, porque... E vamos esperar um posicionamento de Jade Picon? Nunca.
Nunca. Nunca. Isso nunca vai afetar, abalar.
É.
Não vai. Não vai nem acontecer.
Não, porque é isso. É, vira uma coisa assim de briga só do... Ai, tirou do contexto, sim, não tirou, sim. Você tá sendo injusta. Ah, minha ídola, é minha inspiração.
É, o fandom, é fandom que fala?
É, fandom.
É agressivo.
Pra defender, então.
É isso. Temos mais fofoca?
Deve ter.
Acabando? Trouxe mais alguma coisa pra gente?
Eu não. Eu não trouxe nada
hoje
de fofoca.
Quer falar mais alguma coisa de fofoca, Ana?
Acho que não. Eu não sou fofoqueira, não, gente.
Você só comentarista de fofoca.
Comentarista de fofoca.
Sou comentarista quando eu sou solicitada.
É.
Entendi.
É.
Justo.
Então é isso, gente.
É isso, gente. Conta pra gente o que vocês acham do que a gente falou.
Beijo.
Beijo.
Beijo. Fofoca direito, garota.